mind's ever black and white. And I'm caught up in the first night. Now it doesn't feel right. I'll just have to say goodbye one last time. I know that it's hopeless, but it won't be fine. Cause nothing's ever black and white.
Salve, rapaziada. Começando aqui mais um Stormcast, episódio 4 da temporada 4 também.
É isso aí.
Estamos aqui hoje com um convidado especial aí, o Hudson Matheus, que é um vereador aqui da nossa cidade de Caldas Novas. O cara fez aí muita lei para a cidade, apoia muitos projetos que estão acontecendo, já aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer aí durante esse ano e ano que vem, nos próximos, se tudo der certo, né?
Sem sombra de dúvidas, eu quero inicialmente agradecer o convite. Para
Obrigado.
mim é muito satisfatório poder ter a oportunidade de ter um bate-papo descontraído com amigos, com jovens. Quero parabenizar vocês pela iniciativa, extremamente importante,
Sim,
abrir
obrigado.
esse canal de comunicação com a juventude, com a população, através das redes sociais e do mundo da internet.
A gente que agradece pela sua presença também. A gente sabe que é suas férias, né? Mas você arrumou um tempinho para mim também, que a gente ficou bem satisfeito também quando a gente conseguiu colocar você na agenda também para poder vir.
Sem
Tá?
sombra de
Seja
dúvidas.
muito bem-vindo e, obviamente, fica à vontade, tá?
É, aqui é tranquilo, aqui é
A
tudo.
gente deixa claro que não é uma entrevista, é uma conversa de amigos, então. Não, não, apesar que você já está acostumado, né? Eu ia falar que fica meio nervoso,
É, Deus quer que eu tô nervoso, não
né?
sei o
O
quê.
cara trabalha com, você trabalha com isso há muitos anos já, né? Com comunicação também. Então, para você, com certeza vai ser tranquilo. Antes da gente começar o nosso papo, a gente também quer falar dos nossos patrocinadores que apoiam esse projeto nosso, né? Desde muitos anos, que já tem aqui 3, 4 anos.
Não, calma, tem 2 anos só. Não, vai fazer.
Vai fazer
Vai fazer.
três?
Não, vai fazer 2 anos.
Começamos depois da pandemia.
Agosto de 2021.
Isso, exatamente. Então, desde o nosso início, nós tivemos apoiadores aqui e graças a eles, tudo isso aqui está se tornando realidade. A gente vai falar agora do Mark Burger, que é a burgueria mais top que a gente tem, que vem apoiando a gente desde o início, né? Então, se você não conhece, cara, você está perdendo uma oportunidade de conhecer uma das melhores hamburguerias ou a melhor hamburgueria da cidade. Para mim, o hambúrguer deles é maravilhoso. Inclusive, a gente já pediu o nosso.
Tá chegando daqui a
Porque
pouco.
todo episódio a gente come, não tem condição, é maravilhoso. E se você quer experimentar ou você quer comprar novamente, a gente tem um cupom de desconto aqui na Arena Raju, que dentro do site deles, se você usar o cupom de desconto Arena Raju, você garante 10% de desconto na sua compra. Então, além de estar apoiando a gente, também você vai estar provando um delicioso hambúrguer. Então, é só colocar aí no seu Instagram, arroba markburgerartesanal, e já garante esse hambúrguer que daqui a pouco vocês vão passar fome assistindo a gente comer.
É.
A verdade é essa.
Temos também a Hardmaster, que é um parceiro nosso aí desde os inícios. Eles ajudou bastante com equipamentos, cabo de rede, parte em geral de informática. Eles são uma loja aí especializada em periféricos e hardware gamer, né? Tipo,
Isso.
computadores com melhor desempenho. Eles hoje agora são representantes oficiais da Redragon, então se você quer equipamentos de qualidade com preço bom aqui na cidade,
Muito bom preço.
lá na Hardmaster. Você fala que veio pela gente aqui do podcast ou pela da Arena, eles vão fazer um agrado lá para vocês, às vezes um desconto, um brinde, né?
Isso.
Isso é lá da hora deles, tá? Temos também a Arena Raju, que é nossa, mas é um parceiro,
É um
né, que ajuda
parceiro também que
bastante.
apoia, que quem foi que conseguiu trazer esse podcast para essa estrutura que a gente tem hoje, né? Então, você não conhece a Arena Raju? É um espaço gamer para
O
você
primeiro
que
da cidade.
primeiro da cidade, único da
Primeiro e
cidade.
único, né?
Até hoje não tem quem consiga fazer, porque realmente é uma estrutura grande, trabalhosa realmente de ser feita, tanto que a gente demorou um tempo para poder realmente tirar isso do papel e realmente conseguir construir isso aqui. Então, é um espaço, para você que conhece das antigas, é como se fosse uma lan house, só que uma lan house dedicada para o público gamer de verdade. Então, é um ambiente totalmente customizado, não só para você vir jogar, mas para fazer amigos, se divertir,
Assistir
apoiar
campeonato.
seu campeonato, assistir seu time favorito também. A gente faz diversos eventos, semana, 2 semanas atrás, a gente fez um evento,
O CBLOL
o
Fest.
CBLOL Fest, que a gente foi oficial da Riot para poder transmitir o campeonato. Teve copo personalizado, inscrição, nomes que foram enviados lá para aquela equipe. Então, tudo isso também a gente está correndo atrás para poder trazer a melhor experiência para vocês. Não só computador, óculos de realidade virtual, sala específica para criadores de conteúdo como streamers, simulador de corrida e muitas outras coisas. Então a gente está começando agora também a nossa temporada de colônia de férias,
Ah, é verdade.
cursos específicos para jovens e crianças que trabalham aqui, estão procurando realmente se dedicar nessa área de tecnologia, não só como prazer para jogar, mas realmente como uma profissão que a gente sabe que hoje em dia a profissão que mais cresce hoje no mercado é na área tecnológica, principalmente em programação. Então a gente está fornecendo também aqui, a gente tem um curso específico para essa área. Então,
Introdução à programação de jogos.
exatamente. Então, para você que tem um filho que realmente quer se dedicar nessa área, quer realmente se dedicar para a profissão do futuro, a gente também tem essa mais uma opção aqui dentro da Arena Raiju. Então, segue a gente no Instagram, @arenaraiju. Então, fica por dentro lá das novidades, promoções e é isso?
Eu acho que é isso, né?
Os patrocinadores é isso.
Então. Se você quer ser um patrocinador também, toma os nossos arrobas do Instagram. Isso. Aqui embaixo, é só você entrar em contato com a gente lá para a gente ver o que a gente pode fazer, uma parceriazinha aí. Tá?
Tem um Pix rolando na tela. Lá
é, tem um Pix também. Se você quiser fazer uma doação para ajudar nossos episódios ficarem cada vez melhores, com estrutura, acho que é a estrutura, né?
A estrutura também, a gente tem sempre tentando melhorar a qualidade da câmera, iluminação, transmissão. Tudo isso aqui realmente é muito caro para ser feito, então a gente sempre corre atrás de trazer o melhor para vocês, microfone, mesa, televisão, uma sala exclusiva para isso. Então, tudo isso a gente tem tentado fazer o máximo possível para trazer a melhor qualidade para vocês. Então, se você quiser apoiar, seja com R$1, R$2, R$3, ou indicando isso aqui para um amigo, não só dinheiro também, manda para o seu amigo esse link, fala para ele assistir, seguir a gente, divulga a gente lá, já vai ser de excelente apoio, tá? Então é isso, acabou, vocês, né? Já conhecem nossos parceiros, já nos conhecem, agora a gente vai falar do nosso convidado, a gente vai conhecer de verdade o nosso convidado, né? Porque a gente só conhece pela rede social, a gente não teve a oportunidade ainda de realmente
de conversar,
trocar uma ideia pessoalmente, né? Então, a gente agora tem esse tempinho pra gente nos conhecer mais a fundo, né? Falar realmente o que você trabalha, com o que você já, tem feito, você trabalha hoje, né? Não, você já trabalhou. E o que também que, desde o começo, a gente ficou sabendo que você foi formado como advogado, é isso, né?
Sim, eu sou formado em Direito. Estou cursando Gestão Pública e Ciências Políticas.
Legal. Você se formou aonde aqui?
Me formei aqui, sim, na Unicaldas.
Unicaldas. Muita gente formou aqui na Unicaldas, né? E como é que foi essa experiência lá, desde quando você começou? Você teve essa vontade ou foi, tipo, foi junto com os amigos?
Eu costumo brincar que, desde criança, eu falava que eu queria ser juiz, né? Mas não sabia que tinha que fazer Direito.
Tinha que dar trabalho todo, né?
Só não te contaram essa parte.
Só não me contaram isso. Então, eu consegui ingressar no curso superior através de uma bolsa de estudos, né? A qual consegui no ProUni. Isso me deu a oportunidade de cursar o Direito. A gente concluiu, no ano passado, o curso de Direito e, graças a Deus, uma luta, né?
Uhum.
A gente tive por duas oportunidades a faculdade trancada, por questões financeiras mesmo, um custo muito alto.
Sim.
Mesmo tendo a bolsa, dificultou. Mas vencemos, superamos essa barreira.
É hoje formado, tranquilo.
Concluí o curso de Direito, agora estou concluindo o curso de Gestão Pública e Ciências Políticas também, conforme eu mencionei, pela Unopar.
Ah, bacana. E aí foi... Como é que foi? Tipo, depois que você se formou... Como é que foi a sua ideia? Falei assim, não, me formei e agora...
Vou fazer mais uma.
Vou fazer o quê? Qual que é a profissão que você escolheu dali? Porque a gente quer saber como é que foi a sua...
Cada passo,
os, né? Seus passos, até você chegar onde você chegou. Porque assim, Direito, aí agora a gente sabe que você é vereador. Mas como é que foi essa conversão para você?
Vamos voltar alguns anos atrás.
Alguns anos, né?
Eu sempre fiz parte da política estudantil. Quando estudei no Colégio Caldas... acho que vamos voltar ali no Osmundo Gonzaga Filho.
Sim, voltou.
A escola Osmundo, eu sempre fui representante de classe, aquele espírito de liderança.
Sim.
Com que fez que a gente sempre estivesse à frente das ações, dos eventos, de tudo que envolvia a escola mesmo, como um todo. A gente, posteriormente, concluindo o ensino médio, nós fomos para o ensino... na verdade, nós fomos para o primeiro ano, concluindo o nono ano, a gente foi para o Caldas, onde a satisfação de ser vice-presidente do Grêmio Estudantil, posteriormente me tornar presidente do Grêmio Estudantil. Deixo até um abraço à nossa querida ex-diretora e querida professora Regiane Valério, que está nos acompanhando ao vivo. Daqui a pouco nós vamos mandar um abraço para a turma toda.
Ela está aqui.
Os amigos do Hudson, esse time que me acompanha sempre. Muito obrigado, um abraço a todos. Nós vamos mencionar quem estão nos acompanhando ao vivo. Ali no Colégio Caldas eu tive a satisfação de me tornar presidente do Grêmio Estudantil. Então o nosso projeto político, ele nasceu da política estudantil.
Sim.
Né, o que fez com que ali a gente pudesse participar de vários pleitos políticos. A gente participou de outros 6 projetos políticos que antecederam a minha eleição de vereador. Então isso me deu uma bagagem muito positiva. Eu mesmo com pouca idade criei bastante experiência e convivência em meio à política, o que me oportunizou, acredito que por hora eu fui diretor da Secretaria de Ação Social, tive a satisfação de dirigir o projeto Super Jovem, onde nós tivemos ali a satisfação de atender mais de 600 crianças em 2 anos enquanto gestor dessa importante pasta que era ligada à Secretaria de Ação Social. Ali nós atendemos crianças e adolescentes de baixa renda com serviços voltados à cultura, ao esporte, né? E eram teatro, canto, balé, violão, muay thai, jiu-jitsu, diversas modalidades que oportunizavam essas crianças que não tinham condições, na sua grande maioria viviam em situação de vulnerabilidade social, a ter acesso à cultura e ao esporte. Mas para a gente foi bastante satisfatório. Posteriormente me tornei assessor parlamentar na Câmara Municipal e usei desse momento para colher o que poderia se dizer, o que era bom trazer para a vida da gente e pegar o que era ruim e afastar,
sim,
fazer diferente. Então Deus nos deu a oportunidade de estar vereador, tive a satisfação no último pleito de ter sido o vereador mais votado e um dos mais jovens da Câmara Municipal, sendo eleito com 27 anos de idade.
É.
E
isso aí é um marco mesmo, porque geralmente os caras que vai ser eleito lá, eles têm 40, 50 anos, 60.
E a grande satisfação em estar vereador e poder ter a oportunidade de representar Caldas Novas. Eu costumo brincar sempre, falo assim, ó, as cobranças elas são proporcionais à votação que a gente teve.
Mas
eu tenho um perfil diferente de fazer política. Eu estou em meio à juventude, eu estou em meio aos eventos, eu estou em meio ao esporte, a todas as modalidades, eu estou em meio também ao social, sem contar a educação, tem sido o nosso carro-chefe, sem sombra de dúvidas. Eu, ao lado de grandes parceiros, ao lado dos meus amigos, poderia se dizer, pessoas que me acompanham há mais de 15 anos, 15, 12 anos,
estão aí média, até hoje acompanhando.
Estão aí com a gente, ajudando o nosso mandato a ajudar as pessoas, que é o que é mais importante, né? Então, deixo aqui um abraço a todos os nossos amigos, ao nosso time que nos acompanha. Se tem para mim uma palavra que eu carrego para a vida, é gratidão. Uhum. Eu sou muito grato a todas as pessoas que nos ajudam.
Então, desde a época da escola, você já sempre foi ligado no negócio política e aí foi, assim... depois da escola, você falou assim, acho que eu vou tentar. Aí, foi assim? Como foi?
Foi meio de supetão.
Foi rápido?
Eu nunca tive aquilo assim. Conforme eu mencionei, eu participei de 6 pleitos antes de estar candidato.
Sim.
A gente ajudou vereadores, prefeitos, deputados. Mas não tinha aquela vontade, aquela pretensão política.
De estar lá na frente.
Justamente. Mas, automaticamente, surgiu a possibilidade para que nós pudéssemos ser candidato. Né, colocar o nosso nome à disposição. E fruto de um trabalho ao longo de 10 anos que antecederam a nossa disputa para a vereança, para poder ocupar uma cadeira representando Caldas Novas, a gente tinha um trabalho muito grande social. Todos os nossos eventos que nós promovíamos sempre tinham um perfil, um caráter social beneficente.
Uhum.
Né? Não tão somente nessa área, mas a gente sempre esteve em meio à população, seja por hora nos eventos, como produtor de eventos há mais de 12 anos, aqui no município de Caldas Novas, seja como servidor público municipal atuante na área do social, qual a gente teve a satisfação de mencionar aqui. Então, isso nos deu a oportunidade de ter essa votação expressiva, de poder representar Caldas Novas e de dar continuidade em grande escala do trabalho que nós realizávamos, mesmo antes de estar vereador.
Ah, entendi. Você falou que foi promotor de eventos já tem 12 anos.
Sou ainda.
Ah, ainda é?
Você ainda atua?
Sim.
Mas tem tempo para isso tudo, rapaz?
Não, a gente sempre tá ali nos bastidores, né?
É. Escondido, mas tá lá.
Recentemente nós fizemos questão de apoiar e incentivar o maior evento de futebol do Brasil.
Uhum.
Que é o Futebol Brasil, um evento que reuniu família, reuniu atletas. Mais de 350 equipes do Brasil, de todo o país, todos os estados estiveram presentes. Isso para a gente é muito satisfatório, carregar a nossa marca e mostrar que Caldas Novas tem sim gente que se preocupa com o esporte, que busca mecanismos para apoiar e incentivar a modalidade esportiva, seja em qualquer uma delas. É, eu acredito que o esporte é uma ferramenta fundamental no meio de inserção, de formação de caráter, e por isso nós sempre vamos buscar mecanismos para poder ajudar. E daqui a pouco nós vamos falar de uma outra modalidade esportiva que é fruto de uma lei de nosso mandato.
Você falou do futebol Brasil, né? Porque eu estou muito hoje em dia ligado nessa área. Antes eu não era tão ligado na área do futebol, mas é engraçado como o esporte ele cresceu muito, muito rápido em Caldas Novas. Não sei só se em Caldas Novas, mas pelo menos onde a gente convive, né? Convivo muito aqui. Mas eu vi realmente um crescimento muito rápido, né, nessa área de saúde, cresceu bastante. E eu achei que foi muito rápido. Por exemplo, o Futebol Brasil é um campeonato gigantesco, né, que é muito conhecido.
São seis edições, João, pra você ter noção, são seis edições no Brasil. Caldas Novas foi contemplado em receber um evento dessa magnitude.
Sim.
Mas em contrapartida, o nosso mandato, nós destinamos emenda impositiva do nosso gabinete para ajudar na realização desse evento. O vereador amigo Rodrigo Lima também, eu convidei para que ele pudesse ajudar também, de prontidão se colocou à disposição, o prefeito Kleber Marra, a Secretaria de Esporte, foram uma junção de esforços para que nós pudéssemos oportunizar que Caldas Novas pudesse sediar esse grande evento. Isso para mim é extremamente satisfatório, ter a oportunidade de ver a nossa marca, deixar um pedacinho do nosso trabalho ali e no fim, o que é mais gratificante, o evento tinha uma finalidade social, que é algo que eu acabei de mencionar. Sim. São muitos anos que a gente trabalha nesse formato. Então, a gente arrecadou 7 toneladas de alimento não perecíveis.
Nossa, é muita coisa, hein? Caramba, que legal.
3 dias de evento, dando a oportunidade de ajudar inúmeras famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. É importante, nós ajudamos o abrigo São Francisco de Assis ali no São José com doações de alimentos, bem como também de uma ação que nós estávamos fazendo paralela, que era a campanha do agasalho. Então, nós conseguimos proporcionar aos idosos que ali são assistidos uma grande e vultuosa doação de alimentos e agasalhos. Então, isso a gente tem trabalhado paralelo os eventos com o social, sem esquecer das outras passas, sem sombra de dúvidas.
Que bacana. Foi muito realmente, foi um evento que não deixou a desejar. Foi muito, muito bonito, muito legal, muita gente. Nossa, quando eu vi infelizmente não estava. Eu tive outro compromisso em outra cidade e acabei não ficando. Mas as imagens, quando o pessoal postava os stories, eu falei assim, cara, não é possível que realmente essa estrutura realmente ficou em causa, esse evento aconteceu em causa. Foi muito bacana, realmente, tanto para a equipe toda que pôde acompanhar, né, como para o pessoal também que pôde participar, né, porque mostra realmente, né, que o esporte está sendo visado, né, em Caldas Novas, que a gente teve diversas polêmicas políticas, né, onde o pessoal realmente, infelizmente, não estavam querendo apoiar o esporte, né, que inclusive a gente até comentou antes de a gente começar o podcast, né, a gente estava comentando sobre isso, que realmente teve uma dificuldade, né, das pessoas entenderem que o esporte, não só o esporte eletrônico, mas qualquer tipo de esporte também, ele deve ser abraçado como qualquer outro meio de diversão e trabalho também, né. As pessoas, infelizmente, acreditam que o esporte, ele é só um meio de diversão, né? E sendo que tem hoje em dia
o esporte ensina muita coisa, trabalho em equipe, hierarquia, respeito,
e não só a geração de trabalho também que a gente tem hoje em dia cresceu bastante. O que a gente está vendo de professor, instrutor nessas áreas também tem crescido bastante. Então, assim, tem abrangido tanto a área para quem realmente quer se divertir, quer aprender, quer virar um profissional ou realmente só por diversão levar a família, e tem também abrangido muito a área social para quem procura realmente um emprego, né? Porque a gente viu muito, pelo menos na minha época, eu vi muito professor recém-formado em educação física realmente tendo dificuldade, né? Porque a gente crescia a academia, mas a gente não estava vendo mais um público que conseguia um emprego. Tinha amigo meu que não conseguia arrumar emprego nessa área, porque realmente o esporte estava ficando limitado a uma área só, né? E hoje a gente está tendo essa área que vem se dissipando, né, de diversas maneiras, né, não só com o futebol que a gente citou aqui, mas em outros esportes também que agora tem sido bem valorizado, né, na cidade, né.
Vamos aproveitar que nós estamos falando de esportes para falar de esportes, né. É extremamente satisfatório, nós tivemos a satisfação de propor, dentre as 35 leis que nós temos sancionadas no município de Caldas Novas hoje, nós tivemos a satisfação de instituir no município um projeto de nossa autoria, uma lei que reconhece a prática esportiva dos esportes eletrônicos denominados esportes como uma modalidade esportiva em Caldas Novas, o que dá legalidade para que o esportes possa ser respeitado, ter o apoio e o incentivo necessário que precisa. Eu vou jogar a bola para vocês, para que vocês possam explicar um pouco do que são jogos eletrônicos.
Sim.
Nós estamos aqui na Arena
Raiju.
Eu quero deixar um abraço ao Vitor, ao Neto, e parabenizar toda a equipe pela grande iniciativa de criar essa arena aqui, que faz a gente relembrar os velhos tempos. Sim, que você estava brincando ali, das épocas de Corujão, CS e tantos outros jogos que a gente passava o dia numa lan house, que antigamente era uma lan house. Agora aqui pode-se dizer que é um espaço, uma lan house muito mais tecnológica, muito mais equipada. E deixo aqui um abraço e o reconhecimento de que realmente é uma estrutura muito top. Eu passo a vocês, Isaac, João, para que vocês possam falar um pouco acerca do esportes, para que as pessoas possam entender. Tem muitos amigos que estão nos acompanhando. Sim. Quando eu propus a lei na Câmara Municipal, alguns, até próprios colegas vereadores, queriam entender o que era aquilo. E por isso, em minhas mãos está a propositura acompanhada de 5 páginas. Para justificar, como justificativa...
Explicar o que é o esporte.
Do que é a modalidade do esporte.
Uhum.
Entendeu? Então, eu acredito que é algo novo.
Sim.
Mas que eu, desde a nossa campanha, nós fomos procurados por inúmeros amigos. E deixo um abraço aqui a um parceiro de longa data, que é o Terezão, né, o Jeffs Terezão, que sempre está por aqui jogando. Ele foi uma das pessoas que nos procurou e me apresentou essa modalidade esportiva, que era muito pouco conhecida em Caldas Novas. E a gente pensava, eu vou estudar um pouco mais para que eu possa propor alguma coisa e ter domínio para falar.
Sim, sim.
Então, exatamente. A gente propôs como uma proposta de campanha, nós ganhamos, instituímos a lei, temos buscado mecanismos para apoiar, incentivar os eventos que têm acontecido em Caldas Novas. Tive a satisfação de presenciar e de participar de 2 eventos que tiveram. O último foi ali no Ginásio de Esportes.
Foi
um evento grandioso, muito bem organizado, né? E a gente já se colocou à disposição para poder estar ajudando, incentivando a próxima edição, que seja um local público, privado. Nosso mandato segue à disposição para poder ajudar, incentivar, principalmente para proporcionar aos amantes da modalidade um evento grandioso e bem estruturado, bem como também chamar a atenção da população para entender um pouco mais do que são os esportes.
O esporte eletrônico hoje, ele veio do próprio videogame, né? O que que acontece? Antigamente era... O pessoal se juntava para jogar, mas de forma...
Por lazer, né?
Por lazer, a questão amadora mesmo. Só que aí foi se entendendo que existia um mercado em cima disso, aqui, principalmente no Brasil, mas lá fora, desde 2000, 2005, já existia campeonatos grandes, principalmente na Ásia, de questão de jogos. O esporte nada mais é que é um campeonato, né? É uma liga de campeonatos ou uma liga profissional de partidas, que a gente pode falar?
A gente reconhece como um evento bem semelhante ao que a gente tem de qualquer outro tipo de evento que vocês acompanham.
Tipo futebol da vida.
A gente usa muito
campeonato.
A gente usa muito futebol para ser semelhante, porque a gente tem é muito parecido a ideia de logística, como se trabalha, né? Porque você tem várias equipes, né, que trabalham para não só ter o melhor desempenho, né, mas para representar algum lugar, seja cidade, estado ou até mesmo país. Né? A gente tem acompanhado bastante eventos internacionais. Então, da mesma maneira que funciona para um torneio, um campeonato de futebol, é semelhante a um campeonato do esportes. Da mesma maneira que um jogador profissional de futebol, ele se desempenha, ele tem uma equipe, ele tem patrocinadores, tem treinador, tem fisioterapeuta, psicólogo e toda aquela equipe por trás para trazer aquele jogador para realmente conseguir fazer aquele campeonato, conseguir aquele título, é da mesma maneira para o esportes. Mas, infelizmente, ele fica um pouco mais atrás na questão de comunicação, porque as pessoas têm ainda um receio, um certo preconceito, de certa forma, de entender que o esportes não é só lazer, o que antigamente era, né? Olha, os jogos foram criados para lazer. Sim. Hoje em dia, os jogos estão sendo criados para uma equipe, não só uma equipe, mas diversas equipes, realmente se tornarem profissionais naquilo. Hoje em dia, com certeza, a gente até fez estudo para isso, a gente até falou várias vezes, que hoje a área do esportes, a área dos jogos eletrônicos, ela é maior do que o cinema e a música junto.
Se você juntar esses dois mercados, eles não ganham dos jogos.
Então,
isso desde 2019, 2020, 2021 e 2022.
Então, assim, é algo que realmente cresce muito, cada dia mais, desenvolvedor de jogos, jogadores profissionais, a equipe no backstage, que a gente citou aqui, psicólogo, que realmente, gente...
Treinador, parece, analista...
As pessoas não acreditam no trabalho que um psicólogo tem atrás de um jogador profissional, de um time. Não tem como você realmente passar 12 horas jogando, treinando aquilo ali, para você fazer uma partida, e às vezes você se frustrar de não conseguir aquela partida... Cara, o psicólogo seu é tão abalado quanto um jogo grande de futebol.
É.
Então, tudo isso, toda essa área do esportes, ela está sendo desenvolvida hoje para realmente ser algo financeiramente viável e lucrativo. Tanto que hoje já é muito lucrativo desde antes da pandemia. A gente teve a pandemia que, infelizmente, né,
deu uma atrapalhada em muita coisa.
Atrapalhou para todo quanto é lado, mas que favoreceu muito a área do esportes. Porque, infelizmente, as pessoas tinham que ficar em casa e a única maneira das pessoas tinham se divertir, se distrair, era os jogos. Porque é onde você consegue ter a comunicação com as pessoas sem transmitir a doença.
É importante mencionar que esse mercado é um mercado que tem gerado emprego, renda e economia para o nosso país. O Brasil hoje são aproximadamente 8 milhões de pessoas que jogam direto e indiretamente os jogos eletrônicos, ou seja, os esportes.
Sim.
E o Brasil é o terceiro país... com o terceiro país no ranking da América Latina no que diz respeito também à ascensão dos jogos eletrônicos. Sim. A gente fez essa pesquisa quando nós apresentamos a propositura na Câmara Municipal e a gente pôde conhecer um pouco mais e ver o quanto essa economia é rentável para o nosso país. Então, por isso a gente tem sim que incentivar, tem sim que apoiar, que gera emprego e renda, sem sombra de dúvidas. Os eventos que são realizados também aqui, eles atraem público, aumentando o turismo da nossa cidade.
É, a gente quer mostrar, aqui em Caldas ainda tem... É um mercado ainda que está carente, a gente está conseguindo suprir aos poucos essa carência, mas mostrar também para o cara que... O turista que vem para Caldas Novas, que não só tem piscina aqui, ou coisas assim, o padrão que já tinha no turismo, que já tinha aqui em Caldas. Mostrar para eles que aqui é uma área que pode se realizar eventos de grandes campeonatos, não só para esportes, mas como do futebol, né? Então, hoje, eventos, campeonatos grandes, campeonatos hoje brasileiros ou até campeonatos internacionais que aconteceram já no Brasil, a gente quer mostrar que Caldas Novas também tem porte para receber esse tipo de evento. Porque o que acontece? O cara... Ele vai unir o evento, que já é um entretenimento, a uma cidade turística. Então, casa perfeito. É só mostrar para o público que a gente consegue fazer isso. E a gente está conseguindo já o segundo Caldas Game Show que já aconteceu, vamos ter o terceiro, né? E cada vez mais.
É importante mencionar, fazer um adendo na fala que o João tinha feito agora há pouco, acerca talvez até mesmo da falta de informação com relação à questão dessa modalidade esportiva. Mas vamos voltar no tempo, um tempo breve, inclusive, onde o futebol não estava na ascensão que está hoje.
Nunca.
O beach tênis não está na ascensão que está hoje, entendeu? A gente vive na era da tecnologia e, sem sombra de dúvidas, o esporte vai dominar e vai ganhar grande proporção, acredito, a nível de Brasil no que diz respeito a esses campeonatos.
Sim.
A gente já viu campeonatos que reúnem aí 10, 20 mil pessoas e a projeção, claro, são esporádicos no Brasil, mas que com o tempo, sem sombra de dúvidas, serão grandes eventos e Caldas Novas tem capacidade e vai sediar e, claro, você poderá contar com o nosso apoio.
Ótimo,
isso é bacana.
Realmente. E que nem a gente falando desse assunto, né? As pessoas, elas ainda os pais, né, que são pais jovens,
mas eles não entendem.
Não entendem que essa área do esportes, não só o videogame, né, mas é o que alegra o filho hoje em dia, porque eu desconheço uma criança que não joga videogame, seja um jogo de celular ou um jogo de computador. Então, qualquer criança hoje em dia joga um videogame, seja um joguinho
mais bobo que tem joga.
Nem só as crianças, tem muito adolescente que tá tendo rentabilidade
com esse jogo. Tem muita...
Criador de conteúdo, a gente tá vendo aí a ascensão do pessoal do TikTok, do Instagram, é da mesma maneira que você trabalha as redes sociais, é a mesma maneira com que você trabalha o criador de conteúdo para jogo ou jogador profissional. Né? A gente vê streamers que são o pessoal que joga e transmite as lives, né, dele na Twitch, no YouTube, agora está crescendo diversas outras plataformas. Quão rentável é a criação de conteúdo para quem joga? Então a gente tem hoje em dia as crianças que, o sonho de muitas crianças, já tem anos isso, mas até hoje tem fomentado mais, o jovem que quer ser youtuber, streamer, jogador profissional. E às vezes o pai fica assim, cara, mas esse negócio não existe, não dá dinheiro.
É,
isso tal.
Dá dinheiro.
Porque realmente ele não consegue entender, né, que esse é a área que mais cresce hoje, que mais se cria, dá uma facilidade gratuitamente hoje em dia. As ferramentas gratuitas que a gente tem hoje para poder ter esse tipo de pessoa hoje que consegue essa profissão, é muito fácil. Antigamente, esses criadores de conteúdo, você demorava anos para poder ter o primeiro salário do YouTube. Hoje em dia, você começa a fazer um conteúdo básico, simples, que hoje em dia todo mundo ensina no YouTube. Você vai, como é que eu vou fazer um vídeo para o YouTube? Como é que eu vou fazer uma live? O que mais tem é conteúdo de graça para você aprender. Então, hoje em dia, as crianças procuram já saber como é que funciona, tanto que você der a mão num telefone na mão da criança, ela sabe abrir uma live aqui e começa a jogar ao vivo aqui. Ela sabe fazer sozinha, você não precisa ensinar. Então, assim, as crianças, elas têm uma importância, é muito importante para as crianças entender que realmente podem se tornar grandes nessa área de criação de conteúdo, jogadores profissionais e dentre outras áreas do esportes, mas com a educação correta. Infelizmente, a gente tem muita informação sendo entregue, mas que às vezes ela não está sendo filtrada. Que hoje em dia esse filtro é muito difícil de ser entregado hoje. Então, os pais ficam com medo. Peraí, eu não sei o que meu filho está acessando aqui na internet, eu não sei que tipo de criador de conteúdo que ele está vendo. Então, é muito importante o pai estar ciente, porque tem muito pai hoje em dia que priva a criança. Olha, você não vai ficar brincando o dia inteiro nesse computador, não sei com quem você está falando, e vice-versa. Então, a gente tenta sempre salientar essa importância que é muito... muito, além, obviamente, vou repetir a palavra importante, né? Uhum. Mas o pai entender o que é o esportes para a criança e que é o futuro. Que o filho dele, que hoje em dia está no quarto lá jogando videogame, que é ótimo jogando videogame, passa o dia inteiro jogando videogame, mas ele não sabe como rentabilizar aquilo para o filho, porque hoje em dia a gente sabe a preocupação do pai, que é? Se meu filho passa o dia inteiro jogando videogame, como é que ele ganha dinheiro com isso? Porque ele não quer estudar.
Tem alguma coisa errada.
Ah, ele não quer ser um médico, ele não quer ser um advogado, ele não quer ser um professor. Ele só fica o dia inteiro jogando. Como é que eu faço meu filho ganhar dinheiro com isso?
Sim.
Porque a gente se preocupa, né? Obviamente, sim, todo mundo se preocupa. Passar o dia inteiro ali, você tá perdendo muito tempo sem você saber como é que você vai gerar dinheiro com aquilo.
E hoje também, tipo assim, o esporte eletrônico, ele não só fica fixado ali, tipo assim, só o jogador, só o criador de conteúdo. Hoje você tem, por exemplo, para você ser um jogador de sucesso, tem contrato milionário atrás dele.
Tem.
Então, um contrato desse foi redigido por um advogado, por uma equipe jurídica, que entende não só da lei, mas entende também do jogo. A pessoa ela tem que estar ciente disso. Então, hoje...
Especialização meio de fato.
Em meio dos jogos. Hoje a gente tem preparador físico, de educação física, que tem treinamento aí, que ajuda a... Hoje, toda equipe grande tem um preparador físico para treinar os atletas. Não só ali para... Ah, mas o cara só fica sentado jogando no computador. É fácil. Mas um cara desse, para ele performar bem, ele tem que estar com a saúde em dia, ele tem que estar com os reflexos em dia, ele tem que estar dormindo bem, ele tem que estar comendo bem, ele tem que estar com o mental bem. Então, assim, tem muita gente, tipo assim, tem muito... profissões que já existem há centenas de anos aí, mas agora com especialização ao jogo. Então, o cara, tipo assim, meu filho vai fazer um curso de jogo para quê? Pode ser que ele não goste de jogo, mas ele, tipo assim, ele gosta de jogo, mas ele pode ver que ele pode atender a área civil de direito, ele pode atender a parte física, educação física.
Um programador. Pra criar o próprio jogo, entrar para uma empresa grande para desenvolver um jogo grande também.
Um gestor de equipe. Entendeu? Então, assim.
É uma cadeia produtiva, conforme eu havia mencionado mesmo, de fato, entendeu? E de grande ascensão no nosso país.
Sim.
Deixa eu aproveitar a oportunidade para mandar uns abraços.
Tem uma Pode mandar, eu vi que você estava anotando os nomes, estou aqui com os nomes também.
Tem uma turma já esperando
que está nos acompanhando. Um abraço para a nossa amiga Cleide Alves, que está aqui nos acompanhando. O Lucas Gabriel, parceirão, que também faz parte do time aqui.
Famoso mudinho aí.
A Vivian Oliveira, Liara Reis, Valquíria Naves, está nos acompanhando, a equipe lá do Pro Família.
A Rejane, que você falou que era sua diretora?
A nossa diretora, a eterna diretora do Colégio Caldas, Rejane Valéria, deixo um abraço especial a ela. Rafael Brandão, a Luísa, agente comunitária de saúde, uma grande líder, amiga. A Carla, o Claudenir, a Brenda Luana, que também está nos acompanhando. A Kênia, da ONG Sorrindo, também está aqui acompanhando ao vivo. E é isso aí, gente. Então, uma turma bacana aqui nos acompanhando.
Tem.
Um abraço a todos, obrigado pelo apoio de sempre.
Obrigado mesmo, que ajuda bastante a gente ter visibilidade, né? Porque só da pessoa estar ali já assistindo já ajuda até a mesma plataforma recomendar os vídeos, ou até mesmo o nosso material ao vivo, para outras pessoas assistirem, entendeu?
Depois então, a gente vai fazer umas fotos bacanas aqui da estrutura. Eu vou dar publicidade nas minhas redes sociais. Aí, quem sabe uma turminha aparece aí para poder jogar.
Aí sim, legal.
Aí sim é bom.
Realmente, o pessoal vem conhecer o espaço, que a gente divulga o espaço, mas muita gente acha que... divulgação, estranho, não existe.
Existe, tá
vem.
Aqui.
Eu duvido, você falar assim, vai ficar uma hora, isso não fica umas três. Eu duvido. A experiência que você tem...
Uma estrutura muito boa, por sinal.
Realmente. Quem pra cá, ela tem uma experiência muito boa, que ela fala assim, não dá pra sair. Não dá pra ficar uma horinha só.
Sim.
Vamos ver, vai ficar só uma horinha. Não fica, fica três, quatro. Ela fala, tem que fechar, mas já tem que fechar, tá tarde, não sei o quê. Hoje mesmo, o pessoal tá jogando aqui na sala do lado. Eles vão começar, já começaram,
vão só sair daqui 7 horas da manhã agora.
7 horas da manhã, vai ficar a noite inteira jogando. O pessoal vai ficar a noite inteira jogando, passei 7 horas da manhã. E amanhã é o quê? Quarta-feira. Férias, né? A criançada tá de férias, né? Aproveita bastante para jogar.
A gente vê, assim, eu não acompanho muitos políticos daqui da cidade, mas eu acho que você é o que mais trabalha com a rede social. Eu vejo que você todo dia tem uma foto nova, um projeto novo ali acompanhando. Agora você está mais de férias, está mais tranquilo. Mas todo dia ali, quase todo dia, foi uma postagem diferente, um vídeo diferente. Como é que você já entrou na política sabendo que essa parte era importante, ou você foi entender isso depois e começou a trabalhar depois?
Foi extremamente importante, decisivo para que eu pudesse lograr êxito nas eleições. Foi fundamental. Haja vista eu como produtor de eventos, com vários cursos na área de marketing e publicidade, a gente sempre explorou as redes sociais como algo para publicitar, para divulgar os nossos eventos e, claro, atrair o público, que era o que a gente precisava. Então, eu trouxe isso para a vida política, para o dia a dia, sempre demonstrando as minhas ações, os meus projetos. E quando nós logramos isso na campanha, conseguindo alcançar a vaga para estar vereador por Caldas Novas, nós não fizemos diferente. Eu costumo noticiar todos os dias todas as nossas ações, todos os nossos passos realmente. Você falou acerca das férias, né? A gente está de férias na Câmara Municipal, mas eu não dou conta de ficar parado. Vou ficar na minha casa? Não, eu vou para a Câmara, eu vou visitar as pessoas,
vou me movimentar,
vou representar realmente... o papel que a gente foi designado, que é representar o povo e ouvir as demandas. Hoje eu já estive no Conselho Tutelar Leste, estive no Conselho Tutelar Oeste, eu estive acompanhando também um campeonato que está acontecendo em Caldas Novas de futebol, onde eu estive com um amigo André, do Real Sport CN, que é um time, que é um cara que é fantástico, que ajuda, através do projeto social dele, muitas crianças e adolescentes aqui em Caldas Novas.
Era de criança esse campeonato?
Justamente.
É lá no Itaguaí, né?
Tem 3 locais no município. Esse evento conta com o apoio da prefeitura, conta com o apoio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. Eu estive ao lado do diretor de juventude, que é nosso amigo Rainonato, fazendo a visita tanto nos conselhos tutelares, bem como também nessa competição que está no Itaici, está no Campo do Brejão, ali no
Itaguaí.
Itaguaí. E, salvo engano, acho que tem mais uma outra localidade no município também que está recebendo esses jogos. Salvo engano, acho que acredito que seja o estádio Serra de Caldas. São essas 3 localidades. estão sediando esses jogos.
Passei lá hoje, lá no Itaguaí, que eu moro lá perto. Tava lá.
Movimentação bem grande.
Tinha uns 5 times lá. Falei, caramba, tá tendo um campeonato aqui, ó.
A gente, eu costumo sempre brincar, falar, um campeonato de esporte, querendo ou não, tem um time aqui que tá com uniforme carregando a nossa logomarca, outro ali tá carregando.
É. Porque
a gente sempre preza por realmente apoiar e incentivar o esporte, principalmente as crianças. Sim. Então, a gente tá de férias, mas tá nativa. Tá, fiz questão de participar aqui do podcast, desse bate-papo agradável, né? E a gente vai guiando, vai seguindo. Nosso mandato, eu tenho defendido, vou aproveitar a oportunidade
para
fazer menção que ao longo dos nossos 2 anos e meio de mandato, a gente conseguiu já para Caldas Novas aproximadamente R$2.500.000 em emendas.
Isso é muita coisa.
Grande parte dessas emendas são oriundas do deputado estadual Lucas Calil, que é um deputado que nas últimas eleições em Caldas Novas teve 2.532 votos, sendo o deputado mais votado eleito aqui em Caldas. É fruto do nosso trabalho, da nossa parceria, fruto dos nossos amigos, da união mesmo que a gente conseguiu desenvolver aqui. Eu sempre gosto de levar isso a público, porque demonstra o compromisso que o deputado tem com a cidade, que o nosso mandato também tem. Nós conseguimos entregar carro 0 quilômetro para a educação. Nos próximos dias nós vamos entregar um carro 0 quilômetro de 7 lugares para transportar os pacientes de hemodiálise. Nós reformamos a escola Felipe Marinho da Cruz, entregamos ela para contemplar e beneficiar na qualidade do serviço ofertado de educação para mais de 500 crianças. Nós conseguimos entregar diversos outros benefícios. Recentemente agora vai ser acreditado na conta da prefeitura o valor de R$300.000 para a reforma da escola Celina Belo. Nós já conseguimos estar no cofre da prefeitura um montante para adquirir 2 motolâncias para o SAMU. Nós já destinamos recursos também para a Sejuve, ali no Santo Figênio, na Irmã Elisa, que realiza um trabalho social fantástico.
Já estive, já, né? Já participei daquela equipe.
A gente destinou recurso para lá também, fruto do nosso mandato e desta parceria. E um grande benefício que está na área de licitação, o recurso já está nos cofres públicos, que é uma construção de uma praça no Terezinha Palmerston. Ali, aquele bairro está aproximadamente 7 a 8 km do centro da cidade.
Bem distante,
numa área onde não tem nenhum tipo de lazer, entretenimento, nem para as crianças, nem para as famílias que ali residem. Então, pensando nisso, nós fomos atrás de um recurso, o deputado federal Célio Silveira destinou um recurso na ordem de R$400.000.
Nossa.
Essa obra vai contar com a contrapartida da Prefeitura de Caldas Novas. Eu deixo aqui um abraço, um agradecimento ao prefeito. Nós vamos proporcionar ali uma área ampla, com quadras poliesportivas, mais uma vez visando proporcionar a inserção através do esporte de todas aquelas crianças ali, iniciação esportiva e tantas outras modalidades. Então, é muito satisfatório, né? E o último recurso qual nós conseguimos foi um valor de R$300.000, oriundo da deputada federal Adriana Corsi, onde nós vamos reformar mais uma escola. A escola Norberto Odebrecht, lá nas mansões. Eu pude aqui, nessa oportunidade, relatar acerca do nosso trabalho na área esportiva, na área da saúde, na área da educação. Eu tenho demonstrado com afinco que realmente a gente propõe. Acredito que o vereador não tem que defender tão somente uma bandeira.
Tudo.
Eu fui eleito pela juventude e tenho demonstrado o nosso trabalho todos os dias com bastante compromisso em todas as áreas da cidade. Que eu acho que é extremamente importante, né? Então, eu tento, ao máximo, estar perto da população, seja nos eventos, seja com a iniciativa do nosso gabinete, que é o gabinete do povo nos bairros, onde a gente leva para os bairros atendimentos oftalmológicos gratuitos, consultas odontológicas, consultas ginecológicas, assistência jurídica, cadastro único, Bolsa Família, corte de cabelo, brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce para a criançada. Nós levamos toda a nossa equipe para os bairros com a finalidade de atender a população, de estar perto do povo, colher as demandas e, graças a Deus, a gente tem logrado êxito, bastante êxito nessas iniciativas as quais nós temos realizado.
Isso é bacana.
Ainda mais na área esses bairros afastados têm uma dificuldade muito grande com a saúde, né? Porque, querendo ou não, a gente ainda tem uma dificuldade, mesmo que tenha sido tenha melhorado, né, de alguma forma a área da saúde, a gente vê muita gente ainda com dificuldade, né, tanto dos bairros distantes, né, que às vezes não tem uma mobilidade para conseguir fazer, ter um atendimento adequado dentro dos hospitais, né, pronto-socorro, UPA mesmo que seja, né, é muito importante. A gente vê que alguns bairros mais afastados têm um posto de saúde, mas às vezes não consegue atender, né, essas demanda, pessoas, né, né? Claro. Vem sempre crescendo essa demanda.
Sim,
também.
Eu até aproveito a oportunidade para mencionar que nós, ao longo desses 2 anos de mandato, nós já conseguimos atender aproximadamente 1.500 pessoas somente com exames de oftalmologia. Claro, são pessoas que acreditam no nosso trabalho, igual o meu amigo Matheus, a Carla também, que é a esposa dele, da oftalmologia Caldas Novas, que tem abraçado as nossas ações, que tem levado toda a estrutura da empresa deles para nos ajudar a atender as pessoas. Quem conhece o nosso trabalho sabe que a gente tem pautado em realmente servir a população. Foram mais de 2.000 cestas básicas entregues ao longo desses 2 anos de mandato, né? E o trabalho social nosso, ele é muito forte também. Eu acredito que quando o vereador faz esse compromisso com a população de levar a estrutura do gabinete, de ir lá, chegar às 7 da manhã, sair 1 hora da tarde, ouvir, atender, colher as demandas, fazer as iniciativas às quais a gente faz, que são inúmeras. Se eu fosse falar aqui, a gente ia delongar bastante, entendeu?
Sim.
Mas é necessário, é prazeroso e faz com que a gente... fico feliz. Eu, enquanto vereador, estou vereador, não sou vereador. Eu sou formado em direito, sou formado nisso, ninguém vai me tomar.
Isso.
Agora, a vereança não, ela é passageira.
É.
Eu estou vereador, graças a Deus, primeiramente, que me deu a oportunidade, ao povo de Caldas Novas, que me agraciou com voto de confiança, aos meus amigos que abraçaram a nossa causa e foram para a rua levar o nosso nome e pedir um voto de confiança.
Você citou a questão da ouvidoria, né, dentro do seu gabinete. Já deve imaginar que deve ter passado muita gente ali sofrida, né, para te pedir ajuda dentro nos momentos lá.
Hoje, o nosso gabinete, tanto o gabinete físico na Câmara Municipal, bem como o gabinete nos bairros, nós temos em torno aí de um total de 6 mil atendimentos. Aí você já tira por baixo, não
tem muita gente.
Para você ter noção, nós temos uma iniciativa aqui também do nosso mandato, que é um Banco Municipal de Empréstimos. O que é esse Banco Municipal de Empréstimos? Quando se fala em empréstimo, vai pensar em dinheiro, né? Mas não é.
São cadeiras que vem.
São cadeiras de rodas, cadeiras de banho, andador, muleta. E também nós temos a doação de fraldas geriátricas para pessoas que vivem acamadas, entendeu? Então, sim, a gente sempre faz esse... A gente tem hoje aproximadamente em torno de 250 atendimentos só no nosso banco de empréstimos, entre doações e empréstimos. Porque talvez a pessoa se encontre naquela condição com deficiência ou algum tipo de... sofreu um acidente, vai ficar com uma fratura posterior que vai delongar por muito tempo, ou então até mesmo o resto da vida. Então, a gente está ali pronto sempre a servir. E esse é um pouco do nosso trabalho do dia a dia, que a gente sempre gosta de ressaltar, porque realmente é o diferencial do nosso mandato.
E como é que tem sido a experiência? A gente, vou citar novamente, né, o apoio que você tem dado às pessoas. Como é que tem sido a experiência de poder... Obviamente, você trabalha para as pessoas, para a população, né, para ajudar essas pessoas. E como é que tem sido, tipo, para você conseguir pegar essa informação que a pessoa precisa de ajuda e em relação a você e o Estado? Porque assim, a gente tem aquela curiosidade de entender como é que funciona, né, para você...
Esse mecanismo de comunicação.
É, exatamente. Que a gente vê muito que se é falado a partir do momento que o vereador ele recebe aquela comunicação e a solução, né? Mas tem sido difícil para vocês lá, não só no gabinete, mas... em todos os lugares, esse apoio do Estado, que a gente vê muito mais deputado federal falando muito sobre o Estado. Eles falam bastante sobre as dificuldades, o apoio que tem com o Estado, né? E a gente fica curioso para saber como é que funciona esse processo com vocês, por exemplo. O apoio, ele é recíproco, ele vem em grande escala, se tem uma dificuldade, como é que tem sido essa comunicação com o Estado em geral?
Essa comunicação mais amistosa mesmo acerca das demandas da municipalidade, elas são feitas entre os gestores do executivo, seria por ora o prefeito e o governador do estado.
Uhum.
Seria basicamente isso. Quando eu faço menção acerca das emendas às quais eu consegui para várias áreas aqui em Caldas Novas, é justamente para te demonstrar que o nosso mandato, o nosso papel enquanto vereador é tão somente buscar mecanismos que visem a buscar emendas parlamentares, seja elas estaduais ou federais, através dos deputados federais e estaduais, bem como também, claro, fiscalizar, né, e legislar. Então, a gente, eu costumo falar e brincar que eu faço um pouquinho além das minhas atribuições, mas faço com muita satisfação. Eu, a grande parte das demandas que a população nos traz, ela é através do WhatsApp. Eu tenho 16 anos que eu tenho o mesmo número de celular. Eu optei por fazer diferente e não trocar o meu número de telefone. Eu tenho tão somente um aparelho de celular. Quando eu sair daqui e chegar em casa,
tem
inúmeras mensagens, mas eu faço questão de responder. Claro, não sou uma máquina, né? Mas aí a gente vai conseguir responder a grande maioria delas. E aí a gente vai dando continuidade ao trabalho, vamos colhendo as demandas da população e vamos tentar sanar, porque ninguém é perfeito e ninguém consegue atender na totalidade. Mas o nosso papel a gente tem feito. Mesmo diante de falhas e muitas outras coisas, a gente tem feito, tem tentado responder ao máximo a população, colher as demandas, levar o conhecimento do poder público municipal, então o prefeito, e tentar resolver, tentar buscar soluções, buscar mecanismos e melhorias que na grande maioria das demandas são pessoas que pedem melhorias, pedem benefícios para a coletividade, para o bairro, na área da saúde e tantas outras áreas.
Bacana. A gente fica curioso, porque a gente escuta muito se falar como é que funciona, a gente fala assim, como é que deve ser nesse processo? Que a gente sabe que vocês escutam muito, né? As pessoas, vocês recebem essas solicitações de ajuda, né? E a gente fica assim, como é que será que é essa comunicação com o governo? Porque a gente não tem essa experiência, né? A gente só sabe o que acontece naquela portinha ali e depois pra lá a gente fica... É sempre curioso, né, para entender.
Aproveito a oportunidade para fazer um convite para as pessoas poderem nos acompanhar através das redes sociais. Ali, através das minhas redes sociais, todos os dias, eu, conforme eu mencionei, eu dou publicidade a cada passo nosso, entendeu? Uhum. Com a intenção realmente de demonstrar que nós temos um compromisso com o cargo ao qual nós estamos.
Uhum.
Claro, quem paga os nossos salários é o povo, é a população, né? Então, a gente precisa de buscar mecanismos que realmente demonstrem o nosso compromisso, o nosso dia a dia, o nosso trabalho no que diz respeito a executar o mandato de vereador. Então, eu convido a todos para nos acompanhar no Facebook, Hudson Matheus, e no Instagram, Hudson Matheus GO. Ali você vai poder acompanhar um pouquinho do nosso trabalho,
sim,
das nossas ações, trabalho parlamentar, inclusive. Aproveito a oportunidade para destacar também acerca da relevância do trabalho que nós temos desempenhado ali na Câmara Municipal. Deixo um abraço a todos os meus assessores, a equipe que compõe o nosso gabinete, uma equipe extremamente competente, a qual a gente hoje tem 35 leis sancionadas no município e mais algumas para ser sancionada pelo prefeito. A gente nunca teve nenhuma lei que foi vetada, o que realmente demonstra que são leis que beneficiam a população.
Vão ajudar de verdade.
Justamente. Né? Eu sou presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Idosos.
Uhum.
Né? E a gente tem defendido essa bandeira ali na Câmara Municipal também, onde eu tenho 9 leis que desrespeitam o autismo e tantos outros transtornos. Eu acredito que todo mundo que está acompanhando a gente conhece alguém que tem um filho autista, que está com suspeita do autismo, que necessita de um acompanhamento para poder diagnosticar, laudar ou não essa criança como autista ou como qualquer outro transtorno que hoje a gente tem acompanhado um crescente. Muitas das vezes esbarre mais uma vez em uma situação que a gente falou aqui acerca, a gente voltando no diálogo que nós tivemos aqui acerca da falta de informação.
Sim.
Muitas das vezes a mãe olhava para o menino e falava, esse menino deve ser surdo, não me ouve. Esse menino está brincando com a minha cara, não olha no meu olho. Menino, vai enturmar com outra criança, vai brincar.
Uhum.
É, acontece.
Às
muito,
vezes é um problema.
Tudo que eu acabei de relatar aqui são indícios de autismo.
Sim.
Só que antigamente não tinha a mesma informação que a gente tem nos dias de hoje, né? Então, por isso, buscando, claro, mecanismo para que a gente pudesse ajudar de maneira efetiva a população de autistas hoje, que aproxima de 300 crianças em Caldas Novas, nós fizemos as leis que beneficiam na área da educação, da saúde, da inclusão, principalmente, entendeu? E também fizemos recentemente a destinação de 100 mil reais para contratar um neuropediatra, que é um médico responsável por laudar o autismo.
Ah, que não tinha.
Nós não tínhamos. E faz justo reconhecer a Secretaria de Saúde, o prefeito municipal, pela contratação desse profissional, porque Caldas Novas é a única cidade da região que tem esse profissional.
Ah,
nós
é?
Temos neuropediatra tão somente em Catalão, Catalão, Itubiara e Goiânia, na
Nossa,
região.
Mas bem pouco
tem
mesmo.
Tem que sair para ir muito longe.
Justamente. Mano. E além, o custo é muito alto, é aproximadamente R$ 600 uma consulta com um neuropediatra.
É mesmo.
O que famílias de baixa renda
não
teriam condições para pagar,
muito,
né?
Complicado.
A gente tem uma proximidade muito grande com a causa autista. Aproveitei a oportunidade também para mencionar, porque é importante a gente destacar que o nosso trabalho tem sido em todas as áreas.
É. Sobre o evento, né, que você falou que já foi promotor de eventos há 12 anos, você está promovendo um agora também, que é a Feira de Empreendedorismo.
Não, de fato a gente é só apoiador. Esse
só apoiador?
Isso, esse evento é organizado pela ASICAN.
Ah, sim.
Né? O Paulo, a gente deixa um abraço aqui ao Paulo e toda a equipe, todos os diretores da SICAM, pela grandiosidade do evento que vai ser realizado ali. A gente busca sempre apoiar, incentivar todos os eventos que acontecem em Caldas Novas. Essa feira não será diferente. É uma feira que vai atrair o público, que vai gerar emprego e renda para Caldas Novas. Nós também teremos ali ao lado do ginásio de esportes, se vocês já viram, está montando uma estrutura muito grande ali também,
do
o Festival
do
Torresmo.
Essa aí eu quero ir.
A gente está esperando por isso.
Mas eu vou ter que ir lá comer uma pancetinha, né?
Uma? Uma?
Ah, você tá doido.
Eu tenho uns amigos meus que estão vindo lá de Goiânia para... Eles vão tocar, né?
Tem um amigo nosso de Goiânia que ele vai vir tocar aí nesse evento.
Baterista, ele vai vir tocar no evento, já avisou a gente e falou assim, cara, vamos... A gente já ia já de qualquer maneira, né? Vai vir um amigo nosso para poder...
Recentemente aconteceu também a Elo Conferência, que nós também apoiamos o evento com o pastor Cláudio Duarte, que é um pastor muito conhecido das redes sociais. A gente apoiou. A gente sempre busca apoiar e incentivar os eventos. Como produtor de evento que sou, né? Eu participei de grandes festivais, já gerenciei também casa noturna, balada aqui em Caldas Novas, ainda quando era a Zoom Disco Club.
Nossa, aí tem tempo, hein?
A gente esteve ali, sempre em parceria, produzindo os eventos. Mas hoje, pela vereança, a falta de tempo, a gente
aí não dá
sempre está nos bastidores, sempre apoiando, incentivando. Eu acredito que é um segmento que sofreu muito com a pandemia.
Nossa,
acho
demais,
que foi o primeiro a parar e o último a voltar.
Foi.
Né? E agora está reerguendo. É o momento de ter todo tipo de apoio e incentivo do poder público municipal. Por isso, inclusive, nós estamos elaborando um projeto de lei para encaminhar o executivo para desburocratizar os eventos, para ajudar a fomentar os eventos em todas as suas modalidades.
O evento ele é bom para todo mundo.
Justamente. Seja ele cultural, evangélico, evento balada, evento jovem, evento som automotivo, evento de... Inclusive, nós vamos promover no mês de outubro um evento de show de manobras radicais, que é o Caldas Reis.
Muito
um
legal.
Evento muito bem estruturado, que o ano passado nós realizamos na Semana da Juventude, que nós conseguimos arrecadar 5 toneladas de alimento. Além disso, nós tivemos 2 dias de evento voltado à família, seguro, com apresentações de moto, carros, DJs. Foi muito bacana ali ao lado do ginásio. Então, tudo que envolveu o evento, nós vamos estar sempre com o pezinho lá dentro, pode ter certeza.
Isso aí é bom.
É bom, fomenta tanto a cidade como as pessoas também, os moradores, né? Que a gente sabe que a gente trabalha mais para entregar para os turistas, né? Para a gente ter aquela diversão nossa, para quem mora aqui dentro é mais difícil, né? Porque, com certeza, vou colocar aí que 80% da cidade é voltada para o turismo, parque aquático, piscina, hotel, né? E a gente tem pouca diversão para a gente aqui, né?
Justamente.
A gente tem que trabalhar muito mais as pessoas que
os microempresários, os comerciantes, né, eles sempre tentam fazer alguma coisa, mas tem uma certa dificuldade, né? Então, a gente acaba que é meio limitado, né, para a gente ter esse tipo de evento e confraternizações e afins, é justamente por conta de ser muito burocrático, né? A gente sabe a dificuldade que é para você fazer um evento de... para alcançar muitas pessoas, né? Você não só dá conta de fazer sozinho, né? Você tem que começar a procurar pessoas para te ajudar, senão...
Realmente, se a gente for acompanhar a grade de eventos que nós já tivemos e vamos ter até o final do mês de julho em Caldas Novas, com a projeção de receber aproximadamente 500 mil de turistas só nessa temporada...
Cara, isso é absurdo.
É extremamente grande, né?
Sim.
São vários eventos que nós já recebemos na primeira semana, nós vamos receber agora nessa próxima semana e até... É o termo dessa final temporada. É extremamente importante os Sim. eventos para a nossa cidade, para poder girar a economia. Né?
É, mostraria que não é só piscina e show sertanejo.
Exato. Nossa senhora, sertanejo estão até cansados.
Por isso vai ter o festival de torresmo, por isso vai ter. Vocês correu do sertanejo, mas não tem como. Tem o Caldas Infinity, que vai acontecer lá na Pazuca também. Um show envolve o sertanejo, Lucas Luco, Dan Lelis e tantos outros.
É verdade.
Vai ter também um festival de funk na Arena
Caldas
Music,
Funk, né?
Caldas Funk, com MC Rian SP. Oh. É o maior MC Sim. da atualidade, entendeu? E também nós teremos vários outros eventos ao decorrer dessa temporada. Aí.
Eu tô mais animado é pro torresmo. Nossa senhora, eu tô coçando pra esse evento. Nossa, já tem tempo já que tá sendo falado. E eu tô, gente, esse trem vai demorar pra vir. Na hora que lançaram a data, eu falei, glória a Deus, não tô aguentando mais. Eu tô sempre meio panceta por isso, só pra esperar chegar na hora. Passando. O meu grau de falar assim, olha, você comeu muita carne de porco, você não pode comer nesse evento. Eu tô deixando de comer pra me garantir lá no dia, pra comer mais.
Com essa lei pro... reconhecendo o esportes como uma modalidade esportiva, ajuda o evento. Como que, por exemplo, a gente tem a Uppercut League, que é uma liga que a gente criou aqui dentro da Arena Raiju, que é uma liga de campeonatos de jogos de luta. A gente até promoveu dois... Olha o Neto brincando. Esse cara sacaneando, hein?
Vamos seguir.
A gente já promoveu até três campeonatinhos aqui dentro da Arena, de jogos de luta, onde reuniu bastante uma galerinha para jogar. Só que a gente está tentando produzir um evento maior, uma escala maior, obviamente.
Bem grande.
E a gente queria, tipo assim, meio que tirar uma dúvida. Como que a gente consegue ter o auxílio da prefeitura, dos vereadores, para realizar esse evento? O que que a gente precisa fazer?
Então, eu estive reunido com o Victor, já anteriormente havia falado com o Neto, justamente na possibilidade do incentivo público ao evento. Né? A gente tem aqui instituído, inclusive sempre que tem um evento de grande porte, a gente tem instituído esse evento no calendário oficial de Caldas Novas, com a intenção realmente de oportunizar que Caldas Novas, que a prefeitura municipal, o poder público municipal, tenha legalidade para incentivar e apoiar, principalmente no que diz respeito ao quesito financeiro. De maneira bem resumida, Isaac, é importante eu mencionar que a prefeitura não vai dar um cheque em branco para a produção do evento. Né? A gente tem que sempre falar isso, porque muitas das pessoas que não entendem da burocracia e da coisa, do trato da coisa pública, muitas das vezes nos argumentam e nos questionam acerca da possibilidade da prefeitura pagar um show, pagar X, pagar a vinda de uma pessoa de renome do segmento. Isso é impossível. A prefeitura pode, as possibilidades que a prefeitura pode ajudar são através de subvenções, que seriam repasses para ajudar na questão da estrutura, de tendas, palco, toda a estrutura mesmo que vocês precisam.
A física, né?
A física, de fato. A cessão de um espaço público também é uma forma de apoio e incentivo. Por isso, a lei... através da Secretaria de Esporte, também tem agora a legalidade para poder apoiar isso como uma modalidade esportiva. Então, nós podemos ter, posteriormente, assim que der andamento à questão da criação do Fundo Municipal do Esporte, Lazer e Juventude, instituir para que os esportes estejam nessa grade de apoio e incentivo, tendo um campeonato, quiçá, realizado até mesmo pela municipalidade, no calendário do nosso município. Isso é extremamente importante. Mas a gente, enquanto vereador, sempre é o mecanismo, o elo de comunicação entre o produtor, entre a pessoa que tem a demanda, até o poder público. E para isso nós estamos à disposição, conforme mencionei anteriormente, aproveito para reiterar isso de público. Nosso mandato segue à disposição para poder apoiar, incentivar, buscar parceiros e fazer que saia um dos maiores eventos do estado de Goiás aqui em Caldas Novas.
Sim. A gente está... inclusive, a Uppercut League surgiu tipo assim, com o intuito de trazer para a cidade, não só para a cidade, mas para o Brasil.
É.
Hoje, no Brasil, a gente fez um estudo, o Campeonato Grande de Luto só tem um. E o, assim, pelo, não é falando mal do campeonato do cara, mas a gente consegue fazer algo melhor. Então, assim, existe um campeonato, existe uma carência muito grande de campeonato. Existe só um campeonato onde a estrutura dele era muito baixa. E a gente falou, cara, a gente consegue fazer um evento muito bom aqui na cidade. Tanto que a gente já tem, a gente já conseguiu, a gente vai trazer 10, 11 nomes jogadores profissionais que representam não só o Brasil nacionalmente, mas também internacionalmente. Por exemplo, esse nome aqui, ó, Killer Shinnok, esse cara aí, ele é top 5 mundial em Mortal Kombat.
Ele é um jogo de luta.
E ele está confirmado para o nosso evento que a gente quer realizar. É, vai vir ele, vai vir um outro também.
Eu gostava de Mortal Kombat.
E a gente está fazendo campeonato.
Donkey Kong, Mario.
A gente tem. Todos os jogos que você pode, a gente tem ele no arcade também.
A gente joga
antigos, passa horas aí. E esse cara, ele é muito bom. Não só ele, mas todas as outras pessoas.
Os outros nomes que vão vir.
São representantes, de grandes representantes do Brasil e no mundo todo hoje. São bem, bem famosos. E para a gente, com certeza, está sendo maravilhoso conseguir o apoio deles para eles virem para o nosso evento também.
Eles já vão vir, a gente já custou todo para eles virem, a gente só vai falta só a questão de estrutura. Né? Então, por isso que eu estava até perguntando para a gente poder ver o que a gente pode fazer.
Eu já havia mencionado anteriormente acerca disso. Eu expliquei as limitações, expliquei que talvez a gente buscasse mecanismos até mesmo para produzir algo em onde tivesse uma estrutura já edificada, para que a gente pudesse não somente aprimorar e levar um pouco mais de estrutura, enriquecer o espaço, talvez é muito melhor do que... Eu falo com a experiência do produtor de evento, que você começar do zero.
É,
tem uma diferença de você pegar uma casa de eventos pronta para produzir e outra quando você vai ter
construir
que...
construir uma...
pôr estrutura de cobertura, cercamento, banheiros... tendas, som, palco e tudo, e isso acaba fazendo com que dificulte e muito a possibilidade da logística mesmo da produção, onde encarece, na sua grande maioria, quase 3 vezes o valor originário.
É.
Isso é verdade. Não, o que a gente busca bastante também são apoiadores, né, para engrandecer o nosso evento. Né? Não só a gente quer trazer um evento e ter só o nosso nome ali dentro. A gente quer trazer e colocar não só a gente, mas os comércios daqui. Que a gente sabe a dificuldade que os comércios têm de realmente conseguir fazer parte de grandes eventos e ter o nome dele lá dentro. Então a gente busca bastante. Quando a gente faz os eventos aqui, a gente busca os nomes da cidade. A gente fala da Hard Master, XP Game. Não vou lembrar de outros, mas a gente...
Tem eletrônico.
Então a gente sempre procura... os empresários, os microempresários da cidade que têm aquela dificuldade, mas estão no mesmo ramo que a gente, para virar apoiadores. A gente quer que não só tenha um evento, a gente não está visando lucro, a gente está visando nome, a gente quer trazer
a promoção de fato. Eu prestigiei a última edição e pude ver diversas empresas parceiras ali que eram do segmento e que, sem sombra de dúvidas, o público que estava participando do evento seriam potenciais clientes deles posteriormente.
Exatamente.
Isso é importante mesmo. E a gente puder ajudar na próxima edição, indicando parceiros, amigos, pessoas assim, nós faremos, pode ter certeza.
Para a gente, o que a gente realmente busca, é realmente ter a visibilidade para que essas outras empresas, outros amigos que ainda... São pessoas que a gente não conhece ou que querem realmente fomentar essa gama de conhecimento, não só na área do esportes, mas nessa área em geral que a gente atua hoje, para ser realmente parceiro. A gente realmente busca parceiros hoje para trazer realmente o público que a gente está tentando tirar de casa, porque o público que já só fica dentro de casa, a gente falou novamente, os jovens que só ficam no quarto jogando, né? Sai do quarto, vem aqui, a gente está fazendo um evento bacana, a gente está fazendo o que você gosta de assistir, está acontecendo na sua cidade.
Sim.
Então sai do quarto, vem cá prestigiar esse evento aqui, ó. Então vem realmente entender que as pessoas, você não precisa fazer sua amizade com as pessoas que moram longe de você. Cara, tem um cara do seu lado, seu vizinho, você não sabia que vocês gostam da mesma coisa, mas se você não sai do seu quarto,
interagir, né?
É isso, se você não sai do seu quarto, você não conhece o cara que mora na frente da sua casa, que joga o mesmo jogo que você, ou que vai no mesmo lugar que você vai, mas vocês não se conhecem. Então assim, o que a gente busca realmente não é só avisar dinheiro. Obviamente dinheiro é bom pra gente fazer mais evento, pegar uma estrutura melhor, comprar equipamentos melhor, fazer um negócio melhor e maior ainda, pra trazer mais gente. Mas o nosso intuito aqui é crescer a comunidade, fazer essa comunidade que, infelizmente, ela vem se dissipando, né, devido à velocidade que a tecnologia vem entregando. Hoje em dia você faz tudo de casa, tudo no telefone, tudo no computador, você não sai nem de casa, marca um negócio com os amigos. Esse grupo, essa bolha nossa que a gente tem, que é a bolha gamer, o criador de conteúdo. Então, isso que a gente quer estourar essa bolha e falar assim, olha, sai desse espaço que você tem, conheça o mundo aqui fora, que está entregando tudo que você quer, mas você não precisa ir lá para São Paulo, para Goiânia, para Brasília, internacionalmente, para você realmente conhecer esse mundo que você gosta. O mundo que você gosta está aqui, na porta da sua casa, do bairro do lado. Só que você não conhece porque você está preso dentro de casa. Então é isso que a gente quer tirar o pessoal dessa bolha, que infelizmente é uma bolha que não é uma bolha saudável, infelizmente, que a gente pensou que ia acabar sendo, não é. Pra gente trazer esse pessoal pra fora. Ó, vamos conhecer gente nova, vamos realmente entender o que é o esporte, não é só ficar dentro de casa, vamos se tornar um advogado na área do esporte, profissional, um jogador profissional, um criador de conteúdo. Vamos só parar de jogar à toa, vamos começar a ser um profissional nisso, ganhar dinheiro. Porque eu tenho certeza que hoje em dia um jovem que passa o dia inteiro jogando, tem um pai do lado assim, mas não vai fazer nada. Não vai fazer um procurar emprego. Quer ser o que na vida? Às vezes o menino tem uma habilidade incrível para ser um criador de conteúdo, um jogador profissional. Tem um jogador profissional que a gente sabe que ganha mais de 200 mil reais por mês para jogar videogame.
Tem.
Tem criador streamer, que é criador de conteúdo.
Tá ganhando mais de 1 milhão.
Mais de 1 milhão por mês para ficar dentro de casa jogando. Então, assim, tem muitas maneiras de ganhar dinheiro. Então, assim, às vezes a criança ou o adolescente quer ficar jogando. Não é problema jogar, é legal. A gente joga direto.
É.
Mas é isso.
Mais salto.
Possível.
Rapaz, depender de eu lembrar como é que joga, Isaac.
É que nem andar de bicicleta. É que nem andar de bicicleta.
Rapaz, pensei que você já tá zero de novo.
Nos bastidores a gente tava brincando ali, eu lembrando aquela, como se diz, nos tempos de lan house, de corujão, né?
Uhum.
Era CS, era...
Sim. Hoje ainda não, hoje o pessoal ainda joga CS, o mais novo, né?
Inclusive, nesse final de semana a gente tem
um campeonato. A gente tem um campeonato do CS, esse final de semana agora, 15 e 16.
Ainda tem vagas disponíveis, você que tá interessado, seu filho joga, já aproveita e já faz essa inscrição.
Aqui, ó, você fala assim, mas ele vai ganhar o quê? Ó, a premiação tá mais ou menos de R$1.000, rapaziada.
A premiação, R$1.000, pra jogar um videogame.
Pai, vou jogar.
Aí, ó. O cara fala assim, eu vou postar no celular, R$1.000. Não, acho que eu vou jogar então. Entendeu?
Então a gente não tá só fomentando a vontade que você tem de jogar. A gente tá te beneficiando com dinheiro, com lucro. Falou, pai, eu vou ali jogar um videogame. Ah, fazer o quê? Vou ganhar dinheiro. Vou jogar, vou ganhar, fico 1 milhão pra casa. Então, assim, a gente tenta fomentar de tudo quanto é jeito. Patrocinadores, apoiadores, colocando dinheiro, colocando uma premiação, seja um item específico. A gente sempre busca não só trazer o pessoal pra cá, mas sempre fazer com que ele volte mais tarde, porque assim, valeu a pena ter ido lá. Então a gente busca muito isso também.
Sim.
Show de bola.
Cara,
a galera... O Neto fez uma pergunta aqui, mas eu não sei...
Eu falei isso agora.
Só que ele fez aqui no WhatsApp, eu não... Olha o que ele perguntou.
Moço, manda abraço que nós estamos aqui pra...
Ele quer saber o que você achou do Fallen entrar na Fúria.
Ele nem sabe quem que é o
Exatamente, cara.
Pô, o Neto, tá
zoeira, Neto nem ajuda.
Não, o cara é um criador, um jogador profissional que mudou de time. É um no CS, né? Que você já jogou CS. É um cara extremamente grande no cenário. Ele vai te fazer uma pergunta. Nossa, o Neto quer matar a gente de raiva.
Deixa eu mandar a resposta pro Neto.
Adorei.
Dessa vez eu vou ficar te devendo,
chefe.
Eu não sou muito, como se diz, muito ligado aos, ao pessoal do
contratação, CQ, né? Não, negócio, não. Não, cara, é doido.
Cada ideia. Bem, mas é isso. Quero agradecer por você ter vindo, Hudson. Foi muito bom a nossa conversa. Por favor, sinta-se à vontade para voltar, para a gente falar mais sobre a área do esportes. Inclusive, a gente... Não, achei que era mês que vem.
Okay.
O nosso evento é daqui a 2 meses, né?
Em outubro. A gente quer fazer em outubro.
Quero a sua participação lá, para você ir lá prestigiar, para você conhecer o evento, tá? Então, você está mais do que convidado também para o nosso evento.
Pode ter certeza. Igual fui na última edição, eu irei na próxima. E aí, após o evento, a gente vem cá passar um feedback.
Bem,
e
pode ressaltar na hora.
O que foi feito, entendeu? Até mesmo fazer menção, que eu tenho certeza que vocês terão nosso apoio, então, para vir aqui.
A gente agradece, com certeza.
Levar conhecimento de todo mundo acerca da nosso apoio, do nosso incentivo à modalidade esportiva em Caldas Novas, que
exatamente.
É fruto do nosso trabalho, que é fruto do nosso mandato.
Show de bola. Muito obrigado. Obrigado mesmo por ter ocupado do seu tempo para poder vir para cá, ainda mais de noite, a gente sabe que é cansativo, passa o dia inteiro correndo atrás das coisas e passar um tempo à noite também, a gente já chega cansado, mas muito obrigado. Vamos esperar você no nosso evento com toda certeza, viu? A gente vai ligar, a gente tem seu número.
É, eu já tenho o WhatsApp dele, agora só se ele me bloquear.
Vai ligar, a gente tem 30 telefones, o Moura vai ter que atender.
Rapaz, pode ficar tranquilo que quem nos conhece sabe da nossa disposição em sempre atender todo mundo. E eu vou convidar a galera que ainda está nos acompanhando aí, eu vou publicar nas minhas redes sociais daqui a pouco umas fotos aqui da arena, do podcast, para a galera poder entrar, comentar e conhecer um pouquinho da grandiosidade desse projeto aqui. Deixo mais uma vez um abraço a vocês, né, ao João, ao Isaac, obrigado pelo convite, extremamente satisfatório esse bate-papo, esse diálogo bacana, jovem, né? Isso eu acredito que enriquece, sem sombra de dúvidas, e para mim, enquanto vereador, que já participei de inúmeros podcasts, muito satisfatório, fiquei feliz e agradecido. E deixar um abraço também ao Vitor, ao Neto, a toda a galera aqui da Arena. Vou deixar você falar, a Arena...
Raiju.
Uma hora decora. E a gente vai publicar um pouco dessa estrutura aqui, parabenizar os meninos pela grandiosa estrutura.
Sim.
Sem sombra de dúvidas. Conforme vocês mencionaram, é a única de Caldas Novas.
É a única.
Mas o diferencial que é única, porém muito bem estruturada.
Isso.
Muito boa, muito aconchegante. Então isso é o diferencial daqui.
Sim.
É a única da cidade, mas garanto que uma das melhores da região.
Show de bola, muito
bom. A gente até ouviu feedback de gente de Goiânia, que veio, lá tem 4 empresas similares a essa. O cara foi em 3 e falou assim, cara, a sua é melhor que as 3 que tá lá. Eu gostei mais daqui do que lá. Pior que ele é de Goiânia.
Pra quem não veio aqui, daqui a pouco vai ver o que ele está falando. Vai ver a grandiosidade.
Vai entender. Então é isso, pessoal. Muito obrigado você que nos acompanhou. Se você não conhece o nosso canal, por favor, se inscreva. Toda semana a gente tem um convidado diferente aqui pra gente bater um papo.
Às 8 horas da noite.
Exatamente, terça-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Então, se você não segue a gente na rede social, é @StormRui0, @JohnRec. Siga a Arena Raiju, no Instagram, tá?
Siga o Wilson Matheus.
Exatamente, o Wilson Matheus G.O.
G.O., né?
Ah, você achou que queria saber, né? Achou, né? Wilson Matheus G.O. no Instagram. E é isso. Quer mandar um abraço pra alguém?
Não.
Manda um abraço pra minha mãe.
Tá vendo?
Manda um abraço pra alguém. Então é isso, pessoal. Um beijo pra vocês. Muito obrigado. Esperamos vocês terça-feira que vem. Abraço. Tchau, tchau.
Tchau, obrigado.